Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 e escuta o programa Eclésia. A possibilidade de a eutanásia ser legalizada em Portugal está em debate na sociedade portuguesa. 4 projetos-lei foram apresentados na Assembleia da República para aprovação até ao final do ano parlamentar. Uma possibilidade que levanta muitas questões de quem procura promover um debate informado sobre as reais situações consequentes da aprovação desta lei. Não se trata de uma questão religiosa, mas de construção de sociedade e de coesão social, que implica, nomeadamente, o acesso a cuidados de saúde, também a sociabilidade, a relação médico-doente e abre ainda um caminho a uma discussão constitucional sobre a vida humana. A Universidade Católica Portuguesa organizou um debate em torno do tema eutanásia e cultura do cuidado, convidando para isso advogados, investigadores, médicos e propondo ainda a auscultação da realidade holandesa através de quem, durante 9 anos, analisou cerca de 4 mil pedidos de eutanásia. O professor especialista em ética nos cuidados de saúde, Theo Boer, veio a Portugal alertar para a rampa deslizante que a legalização da eutanásia pode provocar. Protestante, a favor da eutanásia em casos muito específicos e em último recurso, o especialista disse muito concretamente: não vão por aí. O programa Eclésia propõe hoje olharmos para estas posições e escutarmos a realidade holandesa, o primeiro país europeu a legalizar e a regulamentar a prática da eutanásia, isto em 2002. Fique então desse lado, escuta agora Carolina Deslandes, A Vida Toda.
Quando o nosso filho crescer, eu vou-lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou-lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo, que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova, e o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Sair e tiver a sua mulher e já poder dividir o
o programa Eclésia que lhe faz companhia neste início de domingo, hoje em torno da questão da eutanásia. Uma discussão que se quer alargada e esclarecida para que, quando os projetos-lei forem votados na Assembleia da República, os cidadãos tenham plena consciência do que está em causa. A Universidade Católica Portuguesa organizou recentemente um debate em parceria com a Rádio Renascença e com a Agência Eclésia. Trazemos-lhe agora ecos de quem deseja que o debate seja, acima de tudo, esclarecedor. A começar pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, aponta a importância de um debate esclarecido sobre o que está em causa, sendo essencial a promoção da vida e a construção de uma sociedade capaz de acompanhar todos os seus elementos em todas as circunstâncias.
O que está em causa é vital, né, propriamente. E por isso esta iniciativa aqui também da Universidade Católica, entre tantas outras, quer dos meios confessionais, quer dos meios civis em geral, da sociedade, é muito importante, é muito oportuna para as pessoas tomarem uma consciência clara do que é que está em causa, não é? E o que está em causa é a vida, e a promoção da vida, e a defesa da vida, com respeito, com certeza, por cada um, mas habilitando respostas capazes, que passam sobretudo por uma sociedade que seja capaz de acompanhar cada um dos seus membros, especialmente nas alturas difíceis, prevenir desesperos, cuidados paliativos, estarmos lá. E é também dentro deste conjunto de iniciativas que hoje é vinda de alguém que acompanhou o caso na Holanda tão de perto, como é o professor Theo Boer, e dos outros intervenientes do ponto de vista jurídico e em geral, é muito, muito oportuno e muito urgente.
Ouvimos os médicos católicos este fim de semana no encontro criticarem a forma como o Estado não está a investir nos cuidados paliativos.
Isso já eu tenho dito também, com certeza, há tanto para fazer nesse campo dos cuidados paliativos, e capacitar a sociedade portuguesa e também as instituições estatais e da sociedade em geral para que esses cuidados vão para a frente com tudo aquilo que eles hoje permitem de acompanhamento real das situações e de que essa fase mais complexa da vida de cada um de nós, que mais tarde ou mais cedo pode chegar, seja devidamente acompanhada, que é o que a palavra paliativo quer dizer, pois é preciso ir para a frente, nesse sentido, precisamente.
O professor Gentil Martins focou que o debate sobre a eutanásia não se pode situar numa questão religiosa. Para o médico cirurgião pediátrico, os mídia têm aqui um papel fundamental no esclarecimento da opinião pública, desmistificando a terminologia tantas vezes usada que leva a equívocos.
Parece-me extremamente importante e fundamental que as coisas passem para o exterior e para a comunicação social. Enquanto isto se passar numa sala reservada com umas dezenas de pessoas e que não vai nada para fora daqui, é que não serve para nada, realmente. E o que é fundamental é que apareça na comunicação social, e a comunicação social tem essa responsabilidade absoluta para que o país se oriente, porque as pessoas no fundo orientam-se pela comunicação social. O problema grave na comunicação social neste momento é a deturpação dos termos que são utilizados. Ninguém gosta de sofrer. Portanto, a pergunta ou é bem feita e honestamente feita, ou a pergunta é feita orientada para uma resposta que se pretende obter. É isso que eu não considero honesto. Portanto, este problema tem de vir para o exterior, com terminologia suficientemente compreensível para a pessoa mais ignorante, mais inculta, mas que perceba o que é que se está a discutir, e depois tenha, portanto, a noção de qual é a decisão que deve tomar e a opinião que deve vir a ter. Porque, infelizmente, o que acontece é que as pessoas que defendem determinadas ideias, nomeadamente a favor da eutanásia, fazem a deturpação total da forma como o assunto é apresentado. E, portanto, as pessoas acabam por ser enganadas inconscientemente, sem dar por isso, e o nosso papel de todos, individualmente e coletivamente, é tentar desmistificar isso.
O médico pediátrico reconhece a dificuldade de uma rede de cuidados paliativos plena, mas indica que na resposta ao sofrimento, a relação pode ajudar.
O problema dos cuidados paliativos, nós sabemos que financeiramente não é possível ter técnicos suficientes. Neste momento não é possível, não sejamos fantasistas, não prometamos aquilo que não é possível dar. Não enganemos as pessoas. Agora, há uma coisa que é barata e é de borla, que é o carinho e a atenção. Ora, os cuidados paliativos, sobretudo em fim de vida, não são só o tirador, que hoje em dia é possível, mas são sobretudo o carinho e a atenção que a pessoa sente e a solidariedade que sente à volta de si. É isso que nos faz ter um fim mais tranquilo. O que é facto é que hoje conseguimos tirar a dor física. A dor moral, quer dizer, é mais difícil, mas é sobretudo a família e os amigos, e eu acho que se deve tentar morrer em casa e não no hospital.
Humanizar cada vez mais a questão da saúde.
É fundamental, e isso é barato, é fácil. Quer dizer, cuidados paliativos, com certeza, fala-se muito, e eu defendo-os intransigentemente. Mas temos de ter noção até onde é que podemos ir. E há uns que são o carinho, a nossa atitude humana, que essa não custa nada e, portanto, não tem desculpa não se efetuar.
A especialista em cuidados paliativos, Isabel Galriça Neto, aponta a responsabilidade da sociedade civil reclamar os cuidados de saúde, concretamente, os cuidados paliativos.
A própria sociedade precisa de reclamar e clamar a necessidade de acesso a estes cuidados. E a sociedade portuguesa, e temos que o dizer com frontalidade, a sociedade portuguesa faz muito como a avestruz e põe a cabeça debaixo da areia. Portanto, as pessoas precisam, por exemplo, de exigir aos partidos que integrem mais investimento nesta área dos cuidados paliativos nas suas promessas eleitorais. É verdade que tem havido alguns avanços, mas de facto eles são insuficientes. Agora, nós temos a visão de que quando forem as próprias pessoas, de forma informada, reclamar o acesso a cuidados paliativos, tal como reclamam à vacinação, às consultas de cirurgia, aos tempos adequados de cirurgia, nós temos essa visão. Quando isso acontecer, com certeza que haverá mais pressa em tornar estes cuidados mais acessíveis.
No seu entender, a importância de cada vez mais alargarmos este debate da eutanásia à sociedade civil?
Sim, o debate estar mais alargado, porque se percebe claramente por opiniões que se vão vendo que há ainda desconhecimento. Mas não só isso, para que as pessoas, junto dos deputados que elegeram, façam pressão para que tomem posições de acordo com aquilo que elas próprias pensam. Porque, efetivamente, quer chamar a atenção para a premência de tomar posições, uma vez que a Assembleia da República poderá, nos próximos meses, 2 meses, fazer legislação a propósito da eutanásia. Portanto, nós temos que ter uma preocupação do ponto de vista da eficácia e, de facto, que as pessoas façam sentir aos deputados que elegeram qual é o sentido do seu voto, que será seguramente estar contra o sofrimento, de achar que a solução está em intervir junto das pessoas que sofrem e não em eliminar as pessoas que sofrem. Se houvesse uma legislação a favor da eutanásia em Portugal, nós teríamos doentes que não são terminais, nós teríamos pessoas que não estão à beira de morrer, nós teríamos 4 mil eutanásias por ano, portanto, nada de excepcionalidade, nada de pensar que era um último recurso. Nós teríamos 4 mil eutanásias por ano, o que faz, de facto, pensar que a realidade nada tem que ver com as promessas que estão a ser apresentadas. E, portanto, é isso que também temos que lembrar do ponto de vista da informação e do mediatismo que é dado a esta realidade.
Em causa, o cuidar de quem está doente. E esse é um dever de toda a sociedade, onde os médicos têm um papel determinante. Por isso, recorda Germano de Sousa, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, o debate sobre a legalização da eutanásia é também um debate sobre a identidade do ser médico.
Eliminar a dor física ou moral não pode nunca significar eliminar o portador da dor. Ou seja, mesmo invocando intuitos piedosos, o médico não pode jamais praticar a eutanásia. Sob pena de negar os alicerces da sua profissão, os alicerces morais da sua profissão. Sob pena de se negar a si mesmo. A legalização da eutanásia não pode ser tratada com esta leveza que vemos por aí. Se aprovada, será uma questão civilizacional que marcará indelevelmente e irá desconstruir a sociedade portuguesa e a razão de ser da profissão médica e do juramento que fizemos. A legalização da eutanásia ao envolver os médicos fará tremer gravemente, se não mesmo destruir, os alicerces da profissão médica e da relação médico-doente.
Para o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, mesmo que a legalização da eutanásia fosse aprovada no Parlamento, os médicos que a praticassem deveriam ser condenados por isso.
No caso de a lei portuguesa permitir ou despenalizar a eutanásia, a Ordem dos Médicos tem que continuar a condenar, manter no seu código deontológico a condenação da eutanásia, tem que continuar a condenar os médicos que a praticarem e depois eles, como sempre, têm o direito de recorrerem ao Supremo Tribunal Administrativo. Se o Supremo Tribunal Administrativo anular a penalização que a ordem estabelecer, é com o Supremo Tribunal Administrativo, não é com a ordem.
Recentemente, os médicos católicos, num encontro nacional, manifestaram a sua posição sobre a lei em discussão. O presidente da Associação, Pedro Afonso, afirma que os médicos não pediram a mudança legislativa, não se revêem nesta alteração e alerta ainda para os perigos da eutanásia ser aprovada em Portugal.
Não somos contra a eutanásia, somos acima de tudo a favor da vida. É importante esclarecermos isso, porque muitas vezes colocam-nos, a nós, católicos, sempre do lado do contra. E isso não é verdade. Nós somos a favor da vida, somos a favor do respeito pela vida humana, pelo cuidar do doente, inclusivamente em fase terminal. Julgamos que os cuidados paliativos devem ser melhorados no nosso país, há muito a fazer nesse campo e, obviamente, qualquer proposta de lei neste sentido de legalizar a eutanásia, nós estaremos contra, até porque ela se opõe à medicina, aliás, é a própria negação da medicina. É uma posição que julgamos que é da maioria dos médicos. Os médicos portugueses não pediram esta lei e estamos certos que a maior parte dos médicos estão contra a mudança da lei. Aliás, todo o ensino da medicina, toda a prática médica é exercida no sentido de salvar a vida do doente, de tratar as doenças, de estar ao lado do doente até ao fim, juntamente, obviamente, com as famílias, dando-lhe o apoio necessário, inclusivamente aliviando a dor, aliviando o sofrimento, e consideramos que seria perigoso e seria um marco muito negativo na nossa política portuguesa e na nossa vida em sociedade, se uma lei como esta, que é perigosa, porque abre uma porta para consequências imprevisíveis, fosse aprovada. Por último, também temos a experiência de países que a legalizaram, como é o caso da Holanda e da Bélgica, e aquilo que temos verificado é que a eutanásia tem vindo a aumentar de forma consecutiva, alargou-se os critérios, estão neste momento a eutanasiar-se crianças na Bélgica e estão a eutanasiar-se inclusivamente doentes psiquiátricos jovens com quadros de depressão, que ao fim de algum tempo acabam por pedir a eutanásia e que não é mais do que um suicídio assistido. Ora, esta situação é preocupante e gostaríamos de que fossem reforçados os cuidados paliativos, os cuidados médicos, e pensamos que este não é o melhor caminho.
A especialista em cuidados paliativos Eva Serra Palha aponta a falta de investimento político na área e critica ainda o debate em torno da eutanásia, que diz estar a ser conduzido de forma errada.
A prioridade, de facto, é discutirmos paliativos e é promover cuidados paliativos para todos os que precisam. E acho que a discussão deve começar por aí. Portanto, é quase falacioso começar a discussão ao contrário. Portanto, estarmos a discutir a eutanásia quando ainda não existem poucos profissionais a quererem trabalhar esta área, há poucos que têm a possibilidade de trabalhar esta área a tempo inteiro e, no fundo, ainda não é feito dos cuidados paliativos uma verdadeira prioridade política. E, portanto, para mim, a prioridade é discutir cuidados paliativos, implementar cuidados paliativos verdadeiramente, e só aí é que poderemos avançar para outras discussões, porque a vida é magnífica e, mesmo no sofrimento, a primazia da vida, sempre, e o valor da vida impõe-se.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã, em que fazemos eco do encontro Eutanásia e Cultura do Cuidado, organizado pela Universidade Católica Portuguesa. Continuo desse lado para escutar de seguida a experiência da eutanásia na Holanda, aqui trazida pelo professor especialista em ética nos cuidados de saúde, Theo Boer. Fazemos uma pausa para a música. Escuta agora Rodrigo Leão e o tema A Mãe.
Thank you.
Está na companhia do programa Eclésia nesta manhã de domingo. Esteve há dias em Portugal e trouxe o caso holandês, país que em 2002 aprovou a eutanásia. O jornalista José Carlos Patrício conversou com o professor especialista em ética nos cuidados de saúde, Theo Boer, ele que integrou a comissão que na Holanda acompanhava os casos de pedido da eutanásia.
O professor Theo Boer, que participou entre 2005 e 2014 no Comitê de Revisão da Aplicação da Lei da Eutanásia na Holanda, deixou o alerta em Portugal. Sem regras concretas e bem definidas, a legalização da eutanásia pode levar a uma situação sem controlo. Contudo, o que isso implica, em termos do entendimento do sofrimento humano, da vida e da morte, e mesmo da percepção de sociedade para as gerações futuras.
O que eu quero sublinhar é que é compreensível que as pessoas queiram ver o seu sofrimento reduzido. Mas o que eu observei na Holanda é que, uma vez legalizada a eutanásia, é impossível controlar os números. Nós verificamos um aumento enorme do número de pedidos no país, de tal forma elevado que já não podia ser contido.
Recorde-se que a Holanda foi o primeiro país europeu a legalizar a eutanásia em 2002. De acordo com o especialista holandês, em pouco mais de 10 anos, o número de pedidos de eutanásia passou de cerca de 2 mil por ano para perto de 8 mil. E dentro destes números, pelo menos 23% dos casos escaparam ao controle da legislação.
O que eu observei foi que a nossa lei, talvez qualquer lei, não foi suficientemente eficaz para conter os números. O que aconteceu foi que os números triplicaram em cerca de 10 anos. E também as razões pelas quais as pessoas querem a eutanásia.
No que toca ao quadro de países que já legalizaram a eutanásia, temos exemplos como a Suíça, que tolera a prática do suicídio assistido quando os pacientes cometem o ato e os ajudantes não têm qualquer motivação que não seja cumprir o desejo do paciente. Temos também outras nações como a Bélgica, o Luxemburgo, a Alemanha, a Colômbia, o Canadá e os Estados Unidos da América, onde a prática da eutanásia é permitida em 6 estados: Washington, Oregon, Vermont, Novo México, Montana e Califórnia. Desde que começou a ser aplicada na Holanda, a lei passou a ser utilizada não apenas para casos de pacientes terminais, com cancro ou portadores de vírus da SIDA, mas também para situações de pessoas portadoras de deficiência, com problemas do foro psiquiátrico, para casos de demência e mesmo contextos de saúde associados à solidão. Theo Boer destacou particularmente estes casos porque eles representam situações de pessoas que poderiam ter vivido mais tempo. Daí que o especialista em ética nos cuidados de saúde tenha sublinhado na sua exposição a importância de estabelecer critérios bem definidos, que não estejam abertos à interpretação. Caso contrário, corre-se o risco desta prática ser vista como solução para todo o tipo de problemas.
Este talvez possa ser o ponto mais importante. A eutanásia contribui para um clima social em que a morte é considerada uma boa solução para todo o tipo de sofrimento mais terrível. Sendo assim, eu penso que o exemplo holandês permite concluir que a lei não é apenas o fim da discussão, mas é muito mais, senhoras e senhores. O início de algo mais. As decisões que o vosso Parlamento tomar agora vão influenciar a forma como os vossos filhos e netos irão morrer dentro de 30 ou 40 anos. E é por isso que penso que devem atentar bem ao exemplo holandês.
Aquele responsável frisou a importância de olhar para a eutanásia não como a solução, mas como um último recurso quando todas as outras soluções estão esgotadas. E referiu que, antes de avançar com a legalização desta prática, Portugal deve focar-se na implementação de mais e melhores cuidados paliativos.
Por esta altura, com base na experiência holandesa, eu diria para Portugal não legalizar a eutanásia, para trabalhar com afinco na melhoria dos cuidados paliativos e não hesitar, se alguém está a morrer, não se prolongue a sua vida indefinidamente.
Atualmente, a legislação holandesa considera como crime tirar a vida a alguém a pedido da própria pessoa, mas isenta de qualquer sanção um procedimento médico que cumpra as exigências da chamada Lei sobre a Cessação da Vida a Pedido e o Suicídio Assistido. Entre os requisitos estão que o procedimento tenha sido pedido expressamente ao médico pelo paciente, de forma reiterada e convicta, que o paciente esteja consciente que sofra de uma doença incurável e em estado terminal, que essa doença seja causa de um sofrimento prolongado e insuportável, sem qualquer hipótese de melhoria. A prática da eutanásia na Holanda implica o acordo de dois médicos. Pode ser pedida por pessoas a partir dos 12 anos, mediante o consentimento dos pais, e o cumprimento dos requisitos acima referidos, sendo que a lei é restrita a cidadãos holandeses. Promover um acompanhamento mais efetivo, uma relação mais estreita entre médico e paciente, incluindo a área dos cuidados paliativos, foi uma das medidas propostas pelo professor Theo Bauer.
A experiência holandesa, trazida pelo professor especialista em ética nos cuidados de saúde, Theo Bauer, que conversou com o jornalista José Carlos Patrício. A Eclésia vai continuar a acompanhar o debate em torno da eutanásia. Para mais informações, procure o portal de informação agencia.eclésia.pt. Tempo agora para a música. Sara Tavares canta Ponto de Luz. A cada domingo trazemos-lhe as principais mensagens que a liturgia propõe nas Eucaristias deste dia. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala hoje a partir da parábola da videira.
A palavra de Deus deste quinto domingo da Páscoa vem recordar-nos que o acesso à vida verdadeira só acontece na união a Cristo. Permanecer em Cristo é palavra de ordem. Afirmação óbvia, mas nem sempre assumida. O Evangelho apresenta Jesus como a verdadeira videira que dá os frutos bons que Deus espera. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas no meio dos homens da vida e do amor de Deus. A primeira leitura diz-nos que o cristão é membro de um corpo, o corpo de Cristo. A sua vocação é seguir Cristo, integrado numa família de irmãos que partilha a mesma fé, percorrendo em conjunto o caminho do amor. A segunda leitura define o ser cristão como acreditar em Jesus e amar-nos uns aos outros como Ele nos ama. São esses os frutos que Deus espera de todos aqueles que estão unidos a Cristo, a verdadeira videira. Se praticarmos as obras do amor, temos a certeza de que estamos unidos a Cristo e que a vida de Cristo circula em nós. Fiquemos uns instantes no Evangelho. Eu sou a vinha e meu Pai o agricultor. Desta parábola, retivemos muitas vezes as palavras ameaçadoras. Os ramos secos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Mas isso é para quem não permanece em Jesus. O verbo permanecer aparece mais de 10 vezes neste capítulo 15 do Evangelho segundo São João. Trata-se antes mais de estar com o Senhor, porque Ele, o primeiro, é Emmanuel, Deus conosco. Esta presença não é fugitiva. Inscreve-se na adoração, na fidelidade. Quando Deus se une à humanidade no seu Filho feito homem, é para sempre. A ressurreição de Jesus garante que este estar connosco não acabará jamais. Se aceitarmos permanecer com Jesus, Ele introduz-nos na sua intimidade. Jesus faz correr em nós a seiva da sua própria vida. Assim podemos dar frutos que terão o sabor de Jesus. Isso acontece de modo pleno na Eucaristia. Jesus alimenta-nos com o seu corpo e o seu sangue de ressuscitado. Ele coloca em nós o poder da sua vida, tornámo-nos seus discípulos. É assim que se constrói e cresce a vinha do Senhor, o corpo de Cristo, que é a Igreja. Se os nossos gestos não derramam amor sobre os irmãos que caminham ao nosso lado, se não lutamos pela justiça, pelos direitos e pela dignidade dos outros homens e mulheres, se não construímos a paz e não somos arautos da reconciliação, se não defendemos a verdade, estamos a trair Jesus e a missão que Ele nos confiou, a missão de testemunhar em gestos concretos o amor e a salvação de Deus. Que assim seja, nesta semana, sempre alimentados pela única seiva que é Cristo e permanecendo unidos a Jesus Cristo e unidos entre nós.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje em torno do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É na RTP2, pelas 13h30. Amanhã encontra-nos ainda às 15h no canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 quando forem 22h45. Em permanência, encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana e tenha sempre uma vida feliz.